Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do Bola Poste. Neste episódio vamos falar sobre um clube tradicional inglês, o West Ham United. Olá, Simão.
Olá, Felizol.
Simão, pode-nos fazer uma breve contextualização deste West Ham?
Então, o West Ham United, tal como tu disseste, é um clube tradicional inglês, fundado em 29 de junho de 1985. Ele foi fundado por a classe operária, trabalhadora em Londres. É um clube com uma grande fanbase espalhada pela Europa e este histórico inglês já conta com 60 participações na Primeira Liga Inglesa.
E durante muitos anos temos que este West Ham, até 2016 o seu estádio era Upton Park ou Bowling Ground, com capacidade para cerca de 36.647 pessoas. Atualmente os Hammers jogam no Estádio Olímpico de Londres, este que tem capacidade para 60 mil pessoas. A minha primeira pergunta vai para ti, Simão. O que é que achas desta mudança de estádio dos Hammers?
Então, ainda bem que perguntas isso, porque acho que foi uma mudança drástica. Penso que o Upton Park seria o suficiente em questão de capacidade, que eram 35.647 pessoas que haviam lá dentro. Acho que era um estádio temido pelos clubes ingleses, onde ninguém queria ir jogar, porque o West Ham podia roubar pontos a qualquer um. E meio que fazia uma sensação que os adeptos estavam muito perto dos jogadores, portanto do campo, e o que não acontece no Estádio Olímpico de Londres, não só pela sua capacidade, mas também pela sua própria construção, da forma que foi construído, não será tão agradável para os adeptos e para os clubes, pronto, grandes. Não é tão temível ir jogar contra o West Ham como no Bowling Ground. Acho que é isso.
Concordo.
Em questão de marketing, eu acho que o Estádio Olímpico de Londres veio a ajudar muito, mesmo nos season tickets, na venda. Acho que foi muito... venderam-se muitos mais, e também, pronto, para a venda da marca, não é? West Ham, acho que contribuiu muito, mas na questão de ajudar a equipa a ganhar, acho que não é um ponto a favor, porque não existe o investimento, embora exista o dinheiro, acho que não existe o investimento suficiente na parte do plantel que justifique esta mudança. Acho que é isso.
E falando do plantel, partindo já para esse ponto, temos várias transferências um bocado conturbadas da parte do West Ham. Tinha aqui, por exemplo, algumas perguntas e alguns jogadores para te fazer. O que é que achaste desta entrada, digamos, da dupla de avançados de Haller e Ajeti para o West Ham?
Assim, eu o Ajeti desconhecia. O Haller era jogador do Eintracht Frankfurt, que fez uma edição da Liga Europa e da Bundesliga muito interessante. Penso que o Haller é um avançado, é um ponta-de-lança mesmo ao meu gosto, porque para além de marcar muitos golos tem muita força e a nível de posicionamento dentro da grande área, por exemplo, acho que, pronto, favorece muito a sua equipa. Respectivamente ao Ajeti não tenho muito a dizer, também não fez nada pelo West Ham, portanto, eu acho que nesse aspecto do ponta-de-lança o West Ham entrou muito bem no mercado. Mas acho que havia muitas posições para colmatar, especialmente na parte da defesa. Não concordas comigo?
Sim, concordo plenamente contigo, Simão, porque na defesa temos até ao momento três centrais, não falando de Gonçalo Cardoso, que chegou proveniente do Boa Vista. Temos Ogbonna com 31 anos, Balbuena com 28 e Diop com 23. São só estes três centrais que jogam. O Gonçalo Cardoso ainda não joga. Penso que poderia entrar como quarto central, mas que é preciso um central nesta equipa do West Ham. É um central, podemos dizer, experiente para fazer concorrência ao Ogbonna e a Balbuena. Diop vai-se destacando aos poucos.
Posso só interromper aqui, quando disseste um central experiente, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que devia haver uma renovação neste aspecto dos centrais, por exemplo. Alguém que ficasse ao lado disso, a Diop, que é um central muito promissor.
Mas Simão, eu quando digo avançados
bons jogos,
eu quando digo um defesa experiente, não é um defesa com idade, é um defesa tanto experiente na liga como experiente já em competição. Ah, pode ter tanto
okay, 23, 24 Ogbonna. Anos. Pronto, ele é um central experiente, mas acho que não encaixa bem, né? Pronto, competitivamente acho que mereciam um central melhor, pelo menos um, ir buscar um de referência com a qualidade suficiente para, né, para atingir os seus objetivos. Há uns anos atrás, o objetivo deles, depois daquele sétimo lugar, foi portanto chegarem à Liga Europa de novo, e não aconteceu. Mesmo este ano voltaram a desiludir, acho que não foram buscar os jogadores que deviam, gastam muito dinheiro e gastam mal, porque podiam gastar muito menos, estás a entender? Mas
sim, muito
acho
menos,
que acho que há aqui
menos
contratações, por exemplo, o Fornals. Assim, eu gosto do Fornals, mas acho que há tantos jogadores ao mesmo nível, ao mesmo preço, e muito melhores.
Dou-te exemplo, Simão.
Mesmo este Bowen, o que acabou Sanchez de chegar, do Hull City. Este negócio não faz muito sentido para mim.
Não, o Bowen chega por 22 milhões de euros, cerca de 22 milhões de euros. É um jogador, exatamente, por muito bom que seja, com 22 milhões de euros, vais buscar outro jogador com um nível superior a Bowen, a meu ver. Ele tem 23 anos, pode mostrar muito, pode, mas acho que é um jogador que não se vai destacar assim tanto.
E o Hull City está onde? Está na Championship, não é?
Está no Championship.
Acho que tem que ir buscar.
Acaba de receber 22 milhões de euros.
Às outras equipas da Premier League, ou então... Por exemplo, a contratação do Susek, eu achei uma boa contratação, porque realmente eles precisavam de um trinco novo.
Sim, precisavam de um trinco. Até porque o Sanchez não joga.
Que, pronto, era jogador de referência no Slavia de Praga, e acho que foi realmente uma boa contratação. Agora este Gerard Bowen, acho que não vai fazer nada.
Não vai fazer nada, e como estava a dizer, Carlos Sanchez, acho que também foi uma contratação falhada por parte do West Ham. Não foi uma contratação de agora, mas nunca fez nada pelo West Ham. Teve emprestado.
Mas a questão voltou... aqui é que o Carlos Sanchez já tem 34 anos e o Susek tem 25.
Sim, não te estou a dizer isso. Mas o Carlos Sanchez, quando chega, ele chega ao West Ham em 18-19, veio da Fiorentina. Esperava-se um jogador que conseguisse encaixar no plano tático do West Ham, o que não se verificou, porque é um jogador que está completamente fora dos planos.
Exatamente, e é assim, há aqui jogadores que eu via perfeitamente na Liga Portuguesa, por exemplo, o Zabaleta, o Ogbonna, o Balbuena, que também foi badalado pelo Sporting.
Pelo Sporting, sim.
Exatamente. E acho que não tem a qualidade suficiente para jogar no West Ham. Há negócios que não fazem sentido nesta equipa. Outro negócio que não faz sentido foi ter ido buscar o então treinador David Moyes.
David Moyes. É um treinador que para mim não faz sentido o West Ham tê-lo ido buscar. Ele tem passagens pelo Everton, Manchester United e Real Sociedad, por exemplo.
E só convenceu no Everton.
Sim, só convenceu no Everton.
No Manchester United é o que nós sabemos.
Exato. O problema é esse. É que, o David Moyes é um treinador...
É incompreensível.
É fraco.
A quantidade de erros que esta equipa faz. Porque sim, é assim, uma equipa que está no top 20, é que as pessoas não se recordam disto. O West Ham está no top 20 das equipas mais ricas do mundo. O West Ham não tem uma única Premier League. O West Ham carece de títulos. O West Ham, no seu palmarés, tem 3 FA Cups. Estas nos anos 70, uma nos anos 60. Championship tem 2 troféus. Tem, a nível internacional, tem, portanto, uma taça das taças e uma UEFA Intertoto.
Sim, aqui podemos ver, o West Ham acaba, o último título que eles conquistam é em 98-99, que foi a UEFA Intertoto Cup. Portanto,
exatamente.
Tu podes ver, o West Ham, estando nos 20 clubes mais ricos do mundo, não tem o investimento certo onde deve. Porque o West Ham contrata David Moyes para ter ido buscar excelentes treinadores. Na altura...
Excelentes treinadores. Eu acho que qualquer treinador gostava de treinar o West Ham. Porque assim,
sim, mas
tem
está.
Um estádio de 60 mil pessoas, 60 mil lugares, um clube com tanto dinheiro, com um projeto que parece-me querer chegar sete primeiros lugares, vá. Eu acho que no futuro eles querem chegar pelo menos aos cinco primeiros lugares, porque
Sim.
eles realmente, eu acho que não. Eles precisam de outra direção. Acho que o David Sullivan não está a ver bem as coisas, mesmo na parte do scouting. Acho que
Precisa de melhorar.
precisam melhorar. Vindo da academia, que eu acho que também é uma forma de potencializar aquilo que é as receitas do clube mais tarde e também evoluir jogadores, não só
E
para
não vender tanto os
também
jovens.
eles partirem mais tarde a jogar para a seleção inglesa, não é? Temos aqui o exemplo do Mark Noble, que veio da base, não é? É o capitão do West Ham.
Sim, um jogador belíssimo que com a idade que tem continua a fazer
É
a
um
diferença
jogador
na
com
equipa do
classe,
West Ham.
é um jogador muito acarinhado por parte dos adeptos do West Ham, mas que acho que mais dia, menos dia, vai ter que ser substituído, não é?
Sim,
Porque
vai ter
o
que ser
rendimento
substituído, mas.
está a decair.
Sim, mas num... neste momento vejo se calhar o quê? Irem buscar outro Carlos Sanches para a mesma posição. No
Pois
momento
lá
em que o
está,
West
esse
Ham
é o
está.
erro.
O problema é esse, é que iriam sempre buscar um outro Carlos Sanches, se calhar. Ou então
Mas
podiam ter
pronto, resumindo,
a feliz ideia de ir buscar outro Suseck. Não, não sei.
eu acho que onde deviam investir mais seria então ir buscar pelo menos dois centrais, outro médio, porque eu acho
E
que a
digo
frente de
tudo,
ataque
Simão.
é bastante satisfatória. Acho que o Filipe
É.
Anderson foi uma excelente contratação. Mas deviam seguir o exemplo, portanto foram buscá-lo ao Lazio, deviam ir buscar o Lucas Leiva. Eu acho que era um jogador que encaixava perfeitamente neste sistema. Para além de dar-se bem com o Filipe Anderson, já foram colegas de equipa, já têm a experiência de Premier League, embora não tenha vingado tanto no Liverpool, mas acho que pode vir a mostrar muito mais, se voltasse à Premier League. Seria um
E
jogador
a nível de
que
guarda-redes,
eu iria
achas que
buscar, se
o.
pudesse. A
A
nível
nível de
de
guarda-redes, achas que
guarda-redes,
o West Ham
eu
está bem
acho que o
servido?
Fabianski, pronto, embora a sua idade já avançada, já não me lembro bem da idade
34
dele,
anos.
34 anos, é um guarda-redes que todos nós conhecemos, mais que não seja pelo Euro 2016, mas acho que tem feito exibições bastante satisfatórias. Não acho que seja aí o problema. O problema seria, portanto, o suplente dele, que
Sim,
neste
era aí que eu te
momento
queria pegar.
é
É Randolph.
Randolph, mas poderiam
Chegada
ir
do
buscar outro
Middlesbrough.
guarda-redes.
Não, ainda a venda do Roberto, um guarda-redes que todos nós conhecemos, pelo lado negativo, um guarda-redes que esteve no Benfica e não fez muito para ser acarinhado pelos adeptos. Saiu, vem o Randolph, tem 32 anos, vem do Middlesbrough, mais uma vez de uma equipa do Championship. Nós tivemos que o Fabianski teve lesionado, teve que ir Roberto a jogo. Tu achas que o Randolph tinha a capacidade de mostrar o nível que o West Ham pede para um guarda-redes? Ou deveria ter-se, se calhar, por exemplo, um jovem guarda-redes que tivesse a lutar pelo seu espaço, como aconteceu, por exemplo, com o Luís Maximiano no Sporting, acabou por ser titular, ou um guarda-redes assim mais experiente, como Randolph, que venha só mesmo para segurar
Mas para suplente ou
Sim,
para.
para suplente.
Ok. Assim, para suplente, indo para a parte de jovens, isso depende, eu não estou muito por dentro daquilo que é os jovens guarda-redes que o West Ham tem ou possa adquirir. Portanto, eu acho que para suplente seria mais vantajoso ir pelos jovens do que propriamente ir buscar um guarda-redes, pronto, da idade do Fabianski ou do Randolph. Acho que seria muito mais interessante lançarem um guarda-redes.
Sim, seria muito mais interessante, até porque tenho aqui outro reparo, por causa dos médios. Sei que já falámos deles, mas queria-te falar aqui do Jack Wilshere. Para mim foi uma contratação falhada, porque é um jogador que está sempre lesionado, mal joga. O que é que achas deste Wilshere? Um jogador que era belíssimo, era um grande jogador, mas que vem para o West Ham lesões atrás de lesões, não tem jogado muito.
Não é assim, eu acho que já todos nós conhecemos o Jack Wilshere. Ele chegou ao West Ham. Sim, isto das lesões é a única entrave a este negócio, porque eu acho que ele podia encaixar ali no 11 inicial, até, mas eu acho que pelas lesões realmente não foi um bom negócio, tal como referiste. Eu não tenho muito mais a dizer sobre isso. Tinha aqui uma pergunta para ti, visto que o West Ham tem tanto dinheiro e está então no top 20 dos clubes mais ricos do mundo, mas vamos então falar pela Premier League de uma forma mais abrangente, aquilo que é a transmissão televisiva, portanto, da competição, e o que é a importância para ti das transmissões televisivas e das receitas para as equipas inglesas?
Então, para mim, acho que esta coisa dos direitos...
Eu vou-te aqui dar uma sugestão. Tu que viste a série do Sunderland, acho que seria bom falares nisso, porque abordaram bem esse tema, e após descerem para o Championship, o corte que tiveram que levar.
Se tanto quando desceram para o Championship como desceram para a League One.
Exatamente, mas estamos aqui a falar então, da Premier League, não temos aqui os dados do Championship. Mas
falando da Premier League, acho que ainda por cima, não falando tanto dos clubes mais ricos, mas falando dos clubes mais pobres, depois já te pego no West Ham, é uma parte muito importante para os clubes conseguirem tanto pagar salários, como contratação de jogadores, como manutenção de estádios, academias, como isso tudo. Porque os clubes ganham receitas televisivas enormes. Enormes. Temos também receitas tanto de marcas, de dias de jogos, de patrocínios. Para mim, é uma parte muito importante da receita de cada clube, e que, como disseste, o Sunderland desce para o Championship e leva um corte enorme, porque não jogando a Premier League não tem os direitos televisivos que os outros clubes têm. E pegando por aí, o que é que achas deste dinheiro todo para os clubes, também como é que deve ser gerido? Em que partes é que deve ser gerido
nesta parte? Eu acho que para um gestor, quem esteja encarregue de gerir esta parte, por exemplo no Sunderland, eu acho que é um grande desafio, porque vejamos, o West Ham então, a sua fortuna é repartida na parte das transmissões televisivas, eles recebem 371 milhões de euros. Para um clube que desta Premier League para o Championship, eu não sei até que ponto é que um gestor consegue gerir esta parte pronto, deste corte tão grande, não é? Nos cofres do clube. Eu acho que, embora possa isto estar aqui a dizer se é ou não justificável tanto dinheiro pela transmissão televisiva, é assim. Pensa nisto. A Premier League é a melhor liga do mundo.
E é a liga mais vista futebol, do mundo.
E é a liga mais vista do mundo. Portanto, na minha avaliação, são números estratosféricos. Mas será justificável? Estás a entender? Porque movimenta mesmo muito dinheiro.
Mas isso vai
maior receita dos clubes neste momento da Premier League. Porque é assim, por exemplo, o West Ham, em relação a patrocínios e merchandising do clube, acaba por ganhar 84 milhões de euros, segundo aqui os meus dados que eu registrei. As receitas do dia de jogo, tal como me referiste, 77 milhões de euros. A marca do West Ham em si, o branding todo, 39 milhões. Portanto, o valor mais expressivo será o das transmissões televisivas. Daí a sua importância em massa nesta percentagem de se dividirmos todos os segmentos da fortuna do clube.
E como estavas a dizer, Simão, da televisão, da transmissão televisiva, são 371 milhões de euros. A que ponto é que isso pode ser aceitável? Isso vai muito ao encontro do que nós também já falámos, da inflação do mercado, porque cada vez há mais pessoas a verem a Premier League. Ou seja, há mais pessoas a verem, queremos fazer mais fortuna com essas pessoas.
Claro, e penso... é que entrou o marketing, que é uma das áreas que eu mais gosto. E eu que já tive a experiência de ver jogos da Premier League, já fui a alguns estádios em Inglaterra, isto porque o meu pai vive em Inglaterra, já tive a sorte de ir ao estádio do West Ham, o novo, recente, o último, pronto, o que foi demolido, não. Eu acho que é um estádio fantástico, mas que não, o clube não está pronto para o estádio ainda. Eu acho que precisa de investimento naquilo que é os jogadores que o clube tem. Acho que esse é o único problema. Porque mesmo na questão do marketing e da venda dos produtos, eu entrei na loja, era fantástico. Tinham tudo, tinham chinelos, tinham robes, tinham puzzles, tinham t-shirts, tinham as camisolas, tinham mielheiros, tinham relógios, tinham tudo. Portanto, eu acho que está ao nível dos clubes grandes. Mesmo também na social media, acho que se apresentam de boa forma. Eu desconheço se eles têm uma app ou não, isso não sei.
Penso que não.
Acho que os clubes portugueses deviam investir mais nisso, no marketing digital, na parte de ter, por exemplo, uma app. Nessa parte eu estou mais por dentro, por exemplo, daquilo que é o trabalho que o Braga, o Sporting e o Benfica e o Porto têm feito. Acho que o Sporting está nestas quatro equipas, acho que é o que apresenta essa a parte do marketing digital pior. Ainda não tem também. Sim, uma aplicação.
A aplicação que o
Sporting tem. A aplicação que tem é muito antiga, pronto. Digamos exatamente, assim, não é atual, não apresenta conteúdos sobre o clube. Acho que isso é importantíssimo, porque isso chega aos adeptos mais perto dos jogadores, encontras mais simpatia com os jogadores, com tudo o que envolve o clube. Digamos que faz com que as pessoas vivam mais o clube, estás a entender? Eu acho que isto é importantíssimo, mesmo para as receitas. Mas sim,
acabas por ter receitas muito maiores, porque abranges um público.
Abranges todo o público também mais jovem, estás a entender? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Mas pronto, não nos vamos estender muito mais. Não sei se queres falar.
Eu queria só falar aqui de uma coisa, exatamente. Eu queria te falar de uma coisa que era a dívida que o West Ham tem. O West Ham tem uma dívida de 57 milhões de euros, que é, digamos, 10% do seu valor. Pensas que esta dívida, o que é que esta dívida representa na fatia do West Ham?
Eu já te disse que os clubes não podem ser geridos como empresas, têm que ser geridos como clubes de futebol. Daí eu ter-te dito que o West Ham precisa de investimento na equipa. Mais do que tudo, mais do que marketing. Porque se eles não tiverem as vitórias, tudo o que eles fazem de bom e que têm feito de bom e que eu acho espetacular no que é extra-futebol, acaba por se apagar. Não vai ter significado. Porque se eles continuarem a perder, e esta época que estão em 16º lugar na Premier League, 16º, foram eliminados na Taça da Liga na terceira ronda, eliminados também nos 16º da Taça de Inglaterra. Portanto, os resultados não têm sido... não tem correspondido à expectativa dos adeptos, o que, pronto, destrói completamente o trabalho que vem a extra-futebol. Devo dizer que precisam de mais investimento naquilo que é a compra de jogadores.
Completamente.
Mas pronto, eu acho que agora...
Queres partir para o jogo?
Sim, podíamos então fazer uma análise mais desportiva, mais tática daquilo que é o jogo do West Ham. O West Ham, que não foi muito convincente esta época, eu peguei num jogo que eu vi, um jogo em que o West Ham ganhou por 4-0 contra o Bournemouth, dia 1 de janeiro de 2020. Portanto, os Hammers alinharam com um 4-4-1-1, com o Fabianski na baliza, como de habitual. Um quarteto defensivo composto por Ryan Fredericks à direita, Aaron Cresswell à esquerda, Balbuena e Angelo Bona, dupla de centrais, uma linha média com Declan Rice, Mark Noble no centro, Robert Snodgrass à direita e Pablo Fornals à esquerda, e por fim Filipe Anderson à frente desta linha média, numa espécie de avançado centro, e atrás do ponta de lança da equipa, o grandioso Sebastian Haller. Na parte de restringir as opções de passe do corredor central sem bola, o West Ham sempre que joga com com equipas vá de menor dimensão, não querem estar aqui a desrespeitar também o Bournemouth, tentam formular o seu jogo desde trás, estas equipas. Os Emmers tentam limitar ao máximo a saída de jogo do seu adversário. Isto foi visível neste jogo. Através da marcação individual do Philip Anderson, a Lerma, o trinco do Bournemouth, impedindo que participasse na saída de bola, condiciona os centrais a jogar longo ou a lateralizar o jogo. Por outro lado, o Haller realizou uma pressão aos centrais para precipitar a sua decisão e o erro na saída do passe. Outro aspecto também deste jogo que eu consegui identificar é o uso dos movimentos específicos de pressão em situações específicas para iniciar logo de seguida uma pressão coletiva. Portanto, o West Ham é uma equipa que pressiona muito, neste caso, ao perder a bola, ao estar sem bola, no seguimento da ideia apresentada anteriormente, a obrigação dos centrais do Bournemouth em lateralizar o jogo quando não optam por bater longo, os médios alas do West Ham encurtam o espaço, é um movimento específico de pressão. Com o trinco do Bournemouth indisponível para receber a bola e os centrais vigiados pelo avançado dos Emmers, os laterais do Bournemouth são forçados a realizar um passo de risco para os homens adiantados, o que permite aos médios centros ou mesmo aos centrais do West Ham interceptar e pressionar o adversário. Por fim, de forma atacante, os comandados de David Moyes exploram muito mais as subidas do Ryan Fredericks. Eles jogam muito mais à direita. E daí o Robert Snodgrass neste jogo ter produzido muito mais. Eu que não sou muito fã do Snodgrass, mas gosto muito mais do Yarmolenko. Eles acabam sempre por desviar o jogo para a direita, e a procurar a linha e a efetuar o centro, o Snodgrass sempre. Os três golos do West Ham surgiram pelo corredor direito, daí eu estar a dizer isto. Respectivamente ao Sebastian Haller, que é um jogador que eu admiro muito e que é um ponta de lança, mesmo ao estilo que eu gosto, o avançado francês sempre foi reconhecido pela sua capacidade de movimentação e habilidade na sua finalização. Este jogo foi mesmo o exemplo disso, Martim, porque ele aproveitou os cruzamentos vindos da direita. A sua movimentação caracterizou os movimentos do. Ele, na pequena área, junta-se ao lado direito e depois aparece no centro da pequena área. Daí
Faz uma pequena quebra.
eu gostar muito dele.
Sim, acho que o Haller, falando aqui um bocadinho do Haller, o Haller é um jogador muito forte fisicamente e rápido, é um jogador possante, é um bom jogador para esta equipa do West Ham, sendo apoiado pelo Philip Anderson, um jogador também com grande capacidade em termos técnicos e em termos táticos, um jogador muito evoluído. Haller trabalha muito bem, tanto, muito bem, de costas para a baliza e mesmo dentro da grande e da pequena área. Acho que foi sem dúvida uma boa contratação, um jogador enorme, um jogador belíssimo, e um jogador que está a
Mas
fazer a
eles
diferença
tinham o
neste West Ham.
Arnautovic, que eu também gostava muito, mas preferencial, a minha preferência é realmente o Haller. Acho que não
Sim,
ficaram a
Haller.
perder.
Não ficaram a perder e acho
Até
penso que
mesmo
até
em questão da
ficaram a ganhar
atitude
com Haller.
para com a equipa. E falando da
Sim,
atitude, para finalizar,
atitude, podes falar no pai.
exatamente. O Payet que desiludiu muitos adeptos. E eu estava a ler umas declarações do Collins, jogador do West Ham, e foi o que ele disse. Mal o Payet acabou de sair do Euro 2016, ele parece que chegou ao West Ham com uma mentalidade diferente. Parecia que tinham virado o Payet do avesso e que já não queria estar
Foi
ali.
por causa da entrada do Ronaldo.
Pois, exatamente.
Deve ter sido isso.
E isto acabou por condicionar, pronto, a equipa e a sua relação com o Payet, e ele acabou mesmo por sair para o Marselha.
O que foi mal para muitos
Oh,
adeptos,
e também foi mal para a equipa, não
mas
é? Porque era
foi
o
mal para a equipa,
jogador
perder um grande jogador.
de maior qualidade, digamos assim.
Mas aí está, se tu não tens cabeça para estar num clube como o West Ham, que é um grande clube. É melhor não estares a destabilizar um balneário
Um grande clube,
do que.
estamos aqui a dizer, não é pelos troféus, pelas conquistas, mas sim
Sim,
pela
sim, sim.
quantidade de adeptos que acaba por
Exatamente,
atrair
pela massa adepta.
lá em Inglaterra.
É um grande clube. E se um jogador está mal com o clube, que está mal com o clube e pelos vistos estava mal com toda a gente, como o Collins disse,
E com o
penso
treinador
que
também.
com este. Exatamente, e com o treinador, eu penso que o West Ham fez muito bem em vendê-lo. E pronto, não tenho mais nada a dizer, Simão.
Pronto, eu acho que podemos acabar. Eu queria só dar uma nota, final. Espero que tenham gostado deste episódio. Tentámos ao máximo estar aqui a caracterizar aquilo que é este clube. Sabemos que também perante a situação do futebol estar parado neste momento, é-nos um pouco difícil arranjar os temas. Vamos um bocado pela sugestão e fazendo uns episódios um bocado de flashback, trazer jogos antigos também, esta análise mais resumida daquilo que é este clube, tentar apresentar às pessoas que não conheciam também, e é realmente a única coisa que podemos fazer neste momento, e relembrar aquilo que é o desporto que nós tanto gostamos. E pronto, ficamos por aqui. Até ao próximo episódio.
A bola oposta com Martim e Simão.